peanuts. Só peanuts, só peanuts.
Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Salt Peanuts. Estamos de volta depois de nos termos estreado no Café do Armazém com a nossa nova temporada de episódios ao vivo. Foi muito bom, depois deste pequeno interregno, ainda por cima com o Ricardo Mariano, que nos deu ali muita conversa e é sempre excelente conversarmos com outros melómanos, além de nós as duas. Mas pronto, hoje estamos só as duas, que também é muito bom, estes episódios só a duas, e queria saber então o que é que andas a ouvir também.
Olha, por falar no melómano, acima de tudo, conversámos com um melancólico.
Pois foi, é verdade.
Assumido.
Há e muitos então, desses por aí.
É verdade, e fez-me sentir muito bem acompanhada, não é? Neste caso, porque nem sempre tenho a compreensão a 100% desta insistência na música melancólica. E ainda para mais, eu trago aqui uma canção de um disco que é talvez um dos discos mais, enfim, mais ligados à melancolia, que é o Melancholy and the Infinite Sadness dos Smashing Pumpkins. É realmente aquele disco da adolescência, acima de tudo. Também muito representativo dos anos 90, definitivamente, e claro, eu trago aqui uma canção, Galápagos, que é uma das minhas canções favoritas do disco, e acho que é uma canção nem sempre muito apreciada, porque há outras, como é que os miúdos dizem? Bangers, há outras muito mais banger que esta, mas acho que é uma canção lindíssima. E muito poética e muito, muito diferente do que se ouve hoje em dia quando se fala da vulnerabilidade de um homem, não é? Que é muito frequente, na verdade, no Billy Corgan, não é? Nas suas letras, ele reflete muito sobre o que sente, especialmente através de metáforas, através de muitas introspeções, e aqui é um bom exemplo disso, as relações que ele foi tendo, e esta é uma delas, uma relação que estava a terminar, e ele faz essa reflexão e fala de uma maneira muito bonita, e ele nunca esconde a dor, nunca esconde o sofrimento que teve até como criança. Ele é uma vítima de abusos em criança, durante a sua infância, portanto tudo isso, ele usa tudo isso para escrever e para se expressar e para construir canções que eu acho que ficam eternas, não é? Tornam-se eternas. E então decidi trazer mais uma canção deste disco. Não é a primeira vez que este disco vem aqui ao podcast. Tem imensas canções, portanto, se calhar há de vir mais vezes. Enfim, é mais um daqueles exemplos, e daí eu estar a usar o exemplo do Ricardo e da melancolia, não é? Da forma como a melancolia pode ser também algo terapêutico e também uma forma de expressarmos algo de uma maneira completamente diferente. E neste caso, através de uma canção que vai ficando, por mais que passem décadas e décadas.
Find
não nos cansamos de ouvir Smashing Pumpkins e muito menos este disco. E estávamos aqui a falar em off se isto seria melancolia, seria nostalgia e aqui um bocado...
É um mix.
É um mix, eu acho que sim. E também, pronto, são só adjetivos, não é? Não, o que é que... Não são adjetivos estes, não é? Melancólico, nostálgico seriam adjetivos. Mas fez-me pensar que a próxima canção se calhar é mais nostalgia, porque estávamos aqui a debater, não é? Que a nostalgia seria um bocado mais voltada para essa saudade do passado. E que também está na canção dos Smashing Pumpkins. E eu lembrei-me que, sim, esta próxima canção que eu trago, essa sim, mostra bem a nostalgia e a saudade do passado. Eu trago uma canção do Zubilco, Hate It Here. No mês passado fui ver o Jeff Tweedy ao Capitólio. Era um concerto em nome próprio. E eu tinha gostado muito do triplo álbum. Aliás, trouxe aqui para o podcast o Twilight Override. E claro, tenho estado, como tenho falado por aqui, a descobrir mais deste universo do Jeff Tweedy e mesmo a descobrir o Zubilco de forma um bocadinho mais tardia do que se calhar a maior parte das pessoas, mas tem sido uma descoberta muito interessante. Então quando vi que ele vinha, pensei logo, tenho que ir, e pensei logo que fosse o concerto de apresentação deste disco e pronto, que fazia parte desta turnê europeia. E na verdade não foi bem assim. Eu quando chego ao Capitólio vejo um setup muito minimalista, ou seja, percebi logo que ele ia estar a solo, só com a sua guitarra. Pensei, bom, que pena, porque, enfim, o disco pedia banda, não é? Este último disco, e mesmo as canções do Zubilco pedem muito banda. E eu nunca vi o Zubilco, nunca vi o Jeff Tweedy, então fiquei assim um bocadinho até com alguma inveja de algumas datas europeias que sabia que tinham, em que ele tinha tocado com banda, e pensei, pronto, ok, não vou ter essa possibilidade. Mas, na verdade, a inveja dissipou-se logo, porque o concerto foi incrível e foi muito intimista, porque, na verdade, quando tu não tens o apoio da banda, o músico está ali muito mais exposto e muito mais... Quase como se estivesses na sala de estar do Jeff Tweedy, e isso foi incrível. E pronto, e depois pensei, sim, agora quem tem inveja são as outras cidades todas europeias, todas não, algumas cidades europeias que não tiveram a possibilidade de ver o Jeff Tweedy a enganar-se na primeira música, a fazer as suas piadas. Ele é super cómico, tem um sentido de humor muito característico, é uma coisa que eu gosto muito nele. E também algumas coisas caricatas, porque, claro, o concerto de facto não foi da apresentação do disco, havia canções do disco novo, mas foi quase como um bombom para os fãs do Zubilco e até dos Uncle Tupelo, a outra banda do Jeff Tweedy, que estavam completamente ecstatic, não é? Porque de repente tinham ali quase como um best-of das canções do Zubilco e aquela figura tão, tão característica do Jeff Tweedy. Então o público também estava muito a pedir canções, as mais variadas canções, e claro, aquilo como o concerto estava pensado para guitarra e voz, havia canções que o Jeff Tweedy disse logo, epá, não vou fazer essas canções porque não dá, não é? Não consigo, só com esta guitarrinha, não consigo fazer as canções que me estão a pedir. Epá, mas houve alguém que gritou no público, believe in yourself, e ele, ok... Como é que eu posso recusar a tocar uma canção? Já não sei qual era a canção que ele... que essa pessoa estava a pedir, e ele, ok, believe in yourself. Então ele acabou por tocar canções muito que são aquelas canções com alguns arranjos mais rock and roll, que na verdade pareceram um bocado estranhas na guitarra, mas que toda a gente adorou. Até houve um rapaz no público que acabou por dizer you rock, ou qualquer coisa, ou rock, e ele... Well, I can't rock in this, mister. Tipo, assim, muito cómico, muito bem disposto. E acho que ele também estava... É bom sentir que o público está ali mesmo e quer ouvir as suas canções preferidas e tal. E mais lá para o fim do concerto, o público estava muito efusivo a pedir canções. E ele, epá, vocês já perceberam que estamos a chegar ao fim do concerto e perceberam que eu não vou tocar a vossa preferida, é isso ou quê? Pronto. E foi assim um concerto muito giro, por isso gostei muito de vê-lo ao vivo e desta interação toda. Apesar de ser um bocadinho fora das expectativas que eu tinha para o concerto, portanto, foi mesmo muito bom. E então decidi trazer o Hate It Here, que foi uma das canções que o Jeff Tweedy levou um tema do Zubelco e de um disco, se calhar aquele disco que eu conheço melhor e que eu vi mais vezes, o Sky Blue Sky, de 2007. E é um belo exemplo daquilo que eu adoro no Jeff Tweedy, que é esta forma que ele tem de escrever as coisas, sei lá, coisas do dia-a-dia, não é? Esta canção é sobre um breakup. Aliás, é essa tal nostalgia do passado, não é? É de uma pessoa que está a tentar superar um divórcio, uma separação, e acaba por arranjar estratégias, e é muito engraçada, são muito engraçados os versos, estratégias para lidar com aquilo, mas que na verdade, no fim das contas, é uma merda, não é?
Exato.
I hate it here, quando tu não estás, pronto, basicamente é um bocadinho isto. Então gosto muito desta forma como ele conta estas histórias do dia-a-dia, este, o amor, o desamor, porque as canções do Zubilco e do Jeff Tweedy são sempre muito... por aqui, não é? E mesmo quando as coisas são mais tristes, são mais amargas e pronto, esses temas também estão lá, ele fala sempre com este sentido de humor que acaba por trazer, sei lá, um up à música dele. Portanto, adorei o concerto e estou a gostar muito de descobrir o Zubilco e todo este universo que me tinha passado um bocadinho ao lado na altura, quando este disco saiu, por exemplo, e que estou a redescobrir agora mais tarde. I try to stay busy. I do the dishes, I mow the lawn. I try to keep myself occupied, even though I know you're not coming home. I try to keep the house nice and neat. I make my bed, I change the sheets. Washing machine, keeping things clean doesn't change anything.
We'll be right back. 'cause I know you don't live here anymore.
Jeff Tweedy realmente é uma instituição e os Wilco também, portanto, acho que é sempre bom celebrar um bocadinho o legado da música que tem e explorar, e explorando. Eu própria também ainda não explorei o suficiente os Wilco, estou contigo nessa descoberta aos bocadinhos. Não temos de descobrir tudo live. Exato. Quase, não é? Temos tempo para descobrir. E olha, por falar em músicos que vão deixar um grande legado, José González acaba de lançar uma canção, Against the Dying of the Light, e estamos aqui a ver a surgir aqui o regresso das canções de protesto, não é? Uhum. E o José González não é o único a lançar canções, porque na verdade precisamos de expressar um bocadinho o que estamos a sentir. E o que nós estamos a sentir como coletivo, e não só os artistas, mas as pessoas comuns como nós, é esta... Nem sei muito bem definir, é uma mistura de sentimentos, na verdade. É raiva e é algo que nos faz não querer ficar calados. Ou seja, acho que há aqui coletivamente estamos a chegar à conclusão que ficarmos calados não vai resolver absolutamente nada, pelo contrário. E então é preciso canalizar um bocadinho toda essa dimensão emocional através de, enfim, de músicas, através de episódios de podcast, através de conversas que tenhamos com outras pessoas, ou mesmo produtos escritos, etc. Portanto, é preciso mesmo expressar tudo isso e é preciso fazê-lo de forma coletiva, acima de tudo, e não de forma só individual. E acho que esta canção do José González é uma canção muito, diria, normal dele. Uma canção muito típica do José González, ou seja, tem toda aquela palete normal, folk, típica dele, ou seja... Falando a nível de harmonia, falando a nível de melodia, muito típica dele. No entanto, a letra, nota-se realmente essa recusa a recusa de desconformar em relação ao que está a acontecer. E ele próprio admite isso nas entrevistas que tem dado. Ele diz que desde que o mundo começou a mudar, este paradigma começou a mudar, que ele sente que no ponto de vista dele artístico mudou também, e ele sente que é a responsabilidade dele fazê-lo e começar a escrever e começar a criar também nesse sentido. E ele cria este disco que vai sair agora no dia 27, se não estou em erro, com o mesmo nome, Against the Dying of the Light. Against the Dying of the Light, claro, aqui uma referência ao grande poema do Dylan Thomas, que é realmente um poema que continua a ser, enfim, repetido, e ainda bem. Este disco é suposto mesmo relembrar-nos da nossa humanidade, ou seja, o objetivo destas canções, segundo o que ele diz, é mesmo navegar nessa mesma humanidade e florescer do individual para o coletivo. Ou seja, claro que pode-se ouvir o disco no ponto de vista musical, ou seja, as harmonias, o ritmo, etc. Mas as letras estão lá realmente com o sentido de inspirar e de, enfim, conectar as pessoas, acima de tudo, para que tomem ação e passem então para uma outra narrativa, não é? Que não seja só de conformidade e que seja mais de resolução de problemas coletivamente, acima de tudo. E o primeiro passo é sempre falarmos sobre isso e também, claro, ouvirmos canções sobre isso. Who you have become?
não tinha ouvido a nova música do José González e, claro, é sempre muito bom. É um artista bem consistente, como tu dizes. É uma canção clássica dele, mas também tenho notado, como tu, que cada vez mais artistas estão a voltar novamente às canções de protesto e às questões sociais e políticas que se vivem estão a começar a entrar em muita da música que se faz hoje, o que é bom, porque precisamos disso, não é? Não, acho que não é o caso dos Solto, os Solto que também têm disco novo. O 13º disco desta banda, que está ativa, deste coletivo, que está ativo desde 2019, é mais do que um disco por ano, basicamente, são mesmo muito produtivos os Solto. E também, como o José González, bastante consistentes, pelo menos para mim. Consistência é a palavra-chave quando eu penso nos Solto e gosto muito da banda, do coletivo. E estou a gostar bastante deste novo álbum, apesar de ter lido algumas mixed reviews, porque a crítica está a considerar este disco menos inovador, muito mais introspectivo, e isso sim, nota-se bastante, muito mais, não que os outros não fossem também, mas aqui está a ganhar um bocadinho de terreno os temas mais espirituais ou religiosos, vá. Há muitas canções que são focadas, e os próprios títulos das canções têm muito a ver com Deus, com essa espiritualidade que sempre existiu nos outros discos, porque esta coisa do novo gospel, ou o que se queira chamar, também sempre foi uma característica dos Solto, mas acho que neste disco, de facto, isso está ainda mais evidente. E a crítica, não que não tenha gostado do disco, que se chama Chapter One, mas acha que perderam ali um bocadinho aquela inovação ou aquele experimentalismo dos primeiros álbuns. E pronto, depois também há aquela questão toda, eu já falei disso quando trouxe a Little Sims, há uns episódios atrás. Uma pessoa nunca fica indiferente a estas coisas. Fiquei um bocadinho com má impressão do Inflow, dos Solt, que também produziu a Little Sims, e a Little Sims também foi colaboradora do coletivo. E quando se mete esta coisa toda de dinheiro que é devido e que não foi pago, enfim, ficamos sempre assim com um amargo, não é? Porque parece que eles são todos amigos, todos colaboradores, e parece que há aqui uma perda, uma quebra de confiança que, ok, a música continua a ser incrível e isto... podemos sempre separar a obra do artista, não é? É sempre aquela velha questão, até que ponto é que conseguimos fazer isso, não é? De separar a conduta de um artista da sua obra. Mas de facto também não consigo ignorar, e parece-me, sei lá, eu não gosto muito de entrar por aí, nem... E só eles dois sabem, não é, o que é que de facto aconteceu, mas eu não gosto de grandes intrigas, mas de facto não fico indiferente a isso. Parece-me que há aqui alguma conduta menos adequada por parte do Inflow e dos Solto. E depois, quando eu ouvi esta primeira canção, este primeiro single, o Chapter One, que é a canção que dá nome ao disco, o primeiro impacto, eu não pensei logo nisso, na questão da Little Sims e desta polémica toda, e gostei muito logo da canção. A canção agarrou-me logo, tem bastante ritmo e fica no ouvido. Mas depois, quando comecei a ouvir melhor a letra soa um bocadinho a ressentimento, digamos assim. Não sei se não poderá estar de alguma forma ligada àquilo que aconteceu, porque é um bocadinho aquele... É o sambar na cara das inimigas, não é? Do género... é uma canção mesmo sobre isso, sobre uma quebra numa relação, não é? E muito, uma canção muito amarga, parece-me a mim. Ainda assim, é uma canção incrível e bastante, viciante. Dei por mim a ficar com ela na cabeça durante algum tempo, e foi isso que me levou ao disco, portanto... Enfim, tenho aqui um bocadinho mixed feelings, é verdade, mas estou a gostar muito do disco, gosto muito dos Solto, e espero, enfim, que estas polémicas todas também se dissipem um pouco, e que não haja mais incidentes deste género. E enfim, hoje prefiro focar-me só na música, neste Chapter One, dos Solto, do novo disco, e nós voltamos para a próxima semana, com mais 4 canções, por isso fiquem desse lado.